Meu caro Luiz Lacalle Pou, presidente da República Oriental do Uruguai, em nome de quem cumprimento os chefes de Estado e dos Estados-partes do Mercosul, presidente da Argentina, da Bolívia e companheiro do Paraguai, quero especialmente cumprimentar o Yamandu Orsi, presidente eleito do Uruguai nas últimas eleições. Quero cumprimentar o José Raul Molino, presidente do Panamá, a quem felicito pela decisão de se associar ao Mercosul, por meio de quem cumprimento o chefe de delegação dos países associados, companheiros e companheiras. Saúdo o companheiro Luiz Arce, que representa a Bolívia pela primeira vez como Estado-parte do Mercosul. Também dou as boas-vindas ao presidente José Raul Molino do Panamá, que passa a ser o primeiro Estado associado do Mercosul na América Central. E foi com muito prazer que recebemos aqui a nossa companheira Ursula von der Leyen, representando a União Europeia na confirmação do acordo que firmamos. Exalto de maneira muito especial o povo uruguai pelas eleições que conduziram Yamandu Orsi à presidência da República, num contexto de fortes ataques à democracia em diversas partes do mundo. O Uruguai demonstra que a política pode ser feita sem ódio e sem violência. Presidente Lacalle Pou, esta cúpula tem um significado muito especial. Ela marca a conclusão das negociações do Acordo Mercosul-União Europeia, no qual nossos países investiram enorme capital político e diplomático por quase 3 décadas. Estamos criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo mais de 700 milhões de pessoas. Nossas economias juntas representam um PIB de 22 trilhões de dólares. O acordo que finalizamos hoje é bem diferente daquele anunciado em 2019. As condições que herdamos eram inaceitáveis. Foi preciso incorporar ao acordo tema de relevância para o Mercosul. Conseguimos preservar nossos interesses em compras governamentais, o que nos permitirá implementar políticas públicas em áreas como saúde, agricultura familiar, ciência e tecnologia. Alongamos o calendário de abertura do nosso mercado automotivo, resguardando a capacidade de fomento do setor industrial. Criamos mecanismos para evitar a retirada unilateral de concessões alcançadas na mesa de negociação. Estamos assegurando novos mercados para as nossas exportações e fortalecendo os fluxos de investimento. Após 2 anos de intensas tratativas, temos hoje um texto moderno e equilibrado que reconhece as credenciais ambientais do Mercosul e reforça nosso compromisso com os acordos de Paris. A realidade geopolítica e econômica global nos mostra que a integração fortalece nossas sociedades, moderniza nossas estruturas produtivas e promove nossa inserção mais competitiva no mundo. Nossa agenda externa está reposicionando o Mercosul no comércio internacional. No final de 2023, concluímos o acordo comercial com Singapura, o primeiro com o país asiático. Hoje também lançamos as bases para a futura liberalização comercial com o Panamá, por onde passa 6% do comércio mundial. Com os Emirados Árabes Unidos, as negociações estão avançando rapidamente e devem ser concluídas ainda em 2025. A possibilidade de ampliar a cooperação econômica e tecnológica com a China, Japão, Vietnã e outros mercados da Ásia resultará em benefícios para todos os membros do bloco. Caros companheiros e companheiras, com a entrada da Bolívia, o Mercosul se constitui na 7ª economia do planeta, com um PIB combinado de quase 3 trilhões de dólares. O comércio entre nós mobiliza a expressiva soma de 55 bilhões de dólares. 75% dessa cifra é de produto de alto valor agregado. Nossa pujança agrícola e pecuária nos torna garantes da segurança alimentar de vários países do mundo, atendendo a rigorosos padrões sanitários e ambientais. Não aceitaremos que tentem difamar a reconhecida qualidade e segurança dos nossos produtos. O Mercosul é um exemplo de que é possível conciliar desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental. O Brasil vai propor o lançamento de um programa de cooperação para a agricultura de baixo carbono e promoção de exportações agrícolas sustentáveis do Mercosul Verde. Nosso bloco tem uma oportunidade histórica de liderar a transição energética e enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. A exemplo do que ocorre com as inundações em várias regiões da Bolívia, todos já sofremos as consequências devastadoras de secas severas, incêndios e enchentes, com profundos impactos econômicos, sociais e humanos. Alterações nos padrões de precipitação afetam a produção agrícola, os recursos hídricos e a biodiversidade em todos os biomas. Os impasses verificados na COP16 da biodiversidade em Cali e as dificuldades de se chegar a um texto de consenso na COP29 do clima em Baku acendem um alerta. Não há alternativas fora do planeta Terra. Os princípios das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é essencial para promover a justiça climática. Isso não impede que cada um de nós contribua como pode para a meta de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus. O Brasil já apresentou sua nova contribuição nacionalmente determinada, que abrange todos os gases de efeito estufa e setores econômicos. Assumimos a meta ambiciosa para 2035 de reduzir emissões de 59% a 67% em relação a 2005. O ano de 2025 será particularmente importante. A América do Sul sediará a COP30 em Belém do Pará, na Amazônia brasileira. Com isso, nossa responsabilidade aumenta. Convido os países do Mercosul associados e a União Europeia a apresentarem NDCs ambiciosas e a participar ativamente nos esforços que levarão ao pleno êxito da COP30. Companheiras e companheiros, um Mercosul forte e unido é um Mercosul interconectado com a América do Sul e com os grandes temas da agenda global. Os projetos do FOSEM são estratégicos no esforço de redução das assimetrias e de maior aproximação entre nossos países. Obtivemos neste mês a aprovação pelo Fundo do financiamento do primeiro projeto brasileiro em 12 anos, o Anel Viário, no município de Amambai, no estado do Mato Grosso do Sul, que vai estreitar os vínculos com o Paraguai. O Brasil lançou o projeto das Rotas de Integração Sul-Americana, com a previsão de investimentos em 190 obras no país e na região. As rotas têm o papel de interiorizar o desenvolvimento e reduzir o tempo e o custo do transporte de mercadorias entre Brasil e seus vizinhos, ligando o Atlântico ao Pacífico. Quero agradecer a todos os países membros do Mercosul por sua participação na cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro. Tivemos apoio expressivo no lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Nossa atuação conjunta foi fundamental para a aprovação de um chamado à ação para a forma da governança global. É essencial corrigir a baixa representação da nossa região na ONU, nas organizações de Bretton Woods. Caras amigas e caros amigos, o Mercosul tem um elemento crucial que lhe dá força para além de sua dimensão econômica e comercial, a sua gente. Nossa tarefa é fazer com que a integração seja percebida como um caminho eficaz para a conquista e efetivação de direitos. Precisamos recuperar a participação social no bloco, que foi pioneiro na incorporação da sociedade civil nos debates governamentais. Defendemos o fortalecimento do Instituto Social, bem como do Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos. Esses órgãos não podem ter suas atividades estranguladas sob o pretexto de economia de recursos. Promover a igualdade de gênero, o combate ao racismo, fomentar a educação e a justiça social não são gastos, são investimento no potencial humano dos nossos países. Esse é um modelo de integração que defendemos, orientado para a redução das desigualdades dentro dos países e entre eles. Indutor do crescimento sustentável, ao mesmo tempo em que é defensor dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito. Um modelo que, diante de divergências e adversidades, fomenta o diálogo e a cooperação. Foi nesse espírito que, há 33 anos, o pai do presidente Lacalle Pou e os então presidente do Brasil, da Argentina e do Paraguai firmaram o Tratado de Assunção, que continua sendo instrumental para superar um passado de autoritarismo em nossa região. A liberdade, em todas as suas manifestações, é componente essencial de uma democracia sadia. Mas ela deve vir associada à proteção dos direitos e às liberdades de outros e à da própria ordem política. A democracia, em sua plenitude, é base para promover as sociedades pacíficas livres do medo e da violência. Que tenhamos no Mercosul o senso de justiça, de inclusão do companheiro Pepe Mujica. Em um discurso histórico na ONU, em 2013, Pepe dizia, e eu repito, sou do Sul e venho do Sul. A esta Assembleia, carrego inequivocamente aos milhões de compatriotas pobres nas cidades, nos desertos, nas selvas, nos pampas, nas depressões da América Latina, pátria de todos que está se formando. Presidente Lacalle Pou, desejo-lhe felicidade em seus novos caminhos a partir do próximo mês de março. Reitero as boas-vindas ao companheiro Orff, assegurando que o Brasil continuará a caminhar lado a lado com o Uruguai. Desejamos sucesso à presidência do turno da Argentina, que se inicia agora. Desejamos... O Mercosul é e continuará sendo componente central da inserção internacional do Brasil. Contem conosco para fortalecê-lo ainda mais. Muito obrigado.